no ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora são 12h30 em Belo Horizonte. Céu claro, sol forte. Eu sou Gustavo Cunha e está no ar o Jornal UFMG desta segunda-feira de carnaval, 8 de fevereiro de 2016. Foliãs empoderadas, além de música e diversão, bloquinhos de carnaval levam para as ruas questões como protagonismo feminino, valorização do negro, da cultura afro e da diversidade. E sem perder o pique, Baianas Ousadas já arrasta multidão em direção ao centro. À tarde tem Corte Devassa e Garotas Solteiras e à noite os blocos caricatos estreiam a passarela do samba. Primavera sem flores, levantes populares completam 5 anos sem terem alcançado o objetivo de levar a democracia ao mundo árabe. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Carnaval 2016.
Cerca de 40 bloquinhos fazem a festa do Folião nesta segunda-feira de carnaval em Belo Horizonte. Neste momento, quem puxa a festa é o Baianas Ousadas, um dos blocos que mais arrasta foliões na cidade. Neste ano, eles descem da Praça da Liberdade até a Praça da Estação, sem deixar, é claro, de fazer a simbólica lavagem do edifício Sulacap, na Rua dos Tamoios. Eles já descem nesse momento a João Pinheiro. A estimativa inicial é de que tem 120 mil pessoas atrás do caminhão de som. O bloco homenageia neste ano os 40 anos do álbum Doces Bárbaros, de Caetano Veloso. Logo mais às 14h, ali atrás da Praça da Estação, ali na Rua Sapucaí, tem o Corte Devassa, que traz toda a elegância e o garbo das realezas aristocráticas, mas sem nariz em pé e com muita descontração, ao som das marchinhas de carnaval. A folia começou bem cedo em Belo Horizonte, está distribuída por vários bairros. No Santa Teresa, região leste, o Bruta Flor percorreu as ruas com música chamando atenção para o protagonismo feminino. Por lá, tem bloquinho até o fim da tarde. Maria Dulce Miranda acompanhou a concentração e o desfile do Bruta Flor e tem mais informações sobre o carnaval no Santa Teresa ao vivo com a gente. Boa tarde, Maria Dulce Miranda. Onde é que você está? Como é que está a programação por aí? Como é que foi acompanhar o desfile do Bruta Flor? Boa tarde.
Boa tarde, Gustavo. O Bruta Flor acabou de acabar. Eu estou aqui agora no Bloco dos Pescadores. Mas a gente vai conversar um pouquinho sobre o Bruta Flor, que tem uma proposta muito legal, que é empoderar mulheres. E o Bruta Flor saiu na manhã de hoje aqui no bairro Santa Teresa e foi formado exclusivamente por mulheres. E foi realizado um cortejo da Praça Floriano Peixoto até o Bem-vinda, o Centro de Apoio à Mulher, que presta atendimento e orientação às mulheres em situação de violência. A musicista e organizadora do Bruta Flor, Cláudia Manzo, explica que tem espaço para o feminismo no carnaval e que toda mulher é convidada a participar do Bruta Flor.
Temos vontade de que toda mulher queira tocar e venha, e que toque, e que se divirta, e que saiba que tem um lugar para ela. Que não só gera essa chance de tocar, sino de novas amizades, de mulheres com os mesmos problemas, de ter conversações. É muito bonito e rico isso, assim. Por isso a gente já está feliz.
Com músicas autorais e de Elza Soares, foram realizadas oficinas que são um verdadeiro ato de empoderamento. É o que afirma a organizadora do bloco, Cláudia Manzo.
As meninas chegam no bloco, não precisam saber tocar nada, não precisam nem ter instrumentos convencionais. Podem vir com qualquer coisa, uma lata, um par de colher, sei lá. E aí a gente vai fazendo oficina, vai ensinando pequenas coisas para elas começar a tocar. Eu acho super importante esse lugar, porque não existe um momento de frustração e de querer desistir. É tudo o contrário, convida a querer ir estudando mais, aprendendo mais. A gente é Bruta Flor, toda mulher tem dois lugares, duas partes, né? Aquela parte mais doce e aquela parte guerreira, forte.
Quem participou dessas oficinas é Viviane Coelho, que ressaltou como os ritmos foram importantes para a composição do bloco.
a gente conversar um pouco sobre os instrumentos, principalmente sobre os ritmos, né? Assim, o que eles querem dizer, por que a gente escolhe um ijexá, por que a gente escolhe um samba, uma ciranda, um funk, um coco, um baião, a gente trabalhou bem esses ritmos. Pessoas que nunca tinham tocado e que vêm, que somam e que é maravilhoso, porque o intuito é muito bacana, né? Então, deu muito certo.
A estreia do Butapô, que levanta a bandeira feminista, vem depois da divulgação da pesquisa Carnaval Sem Assédio, do Data Popular. Foram ouvidos 3.500 homens de 16 anos ou mais em 146 cidades brasileiras. E os resultados causaram indignação nas foliões. Segundo a pesquisa, 61% dos homens acham que mulher solteira que vai pular carnaval não pode reclamar de receber cantadas. E 49% acham que bloco não é lugar de mulher direita. A foliã Isadora Teles conta que foi abordada durante a folia.
Vou dar uma apresentação com a minha amiga que tá tocando bloco. Daí o cara falou, deixa chupar. Foi assim, 7 horas da manhã. O bloco é feminista, né? Então deixa claro que tem todas as mulheres, a gente pode fazer assim, muita coisa que o homem faz. Não tem nada que tem, tá tudo errado isso aí. Essas pesquisas aí, acho péssimo a pesquisa.
Outra foliã, Larissa Assis, afirma que não dá para aceitar calada essas agressões.
Aconteceu na banda mole, um cara veio e agarrou minha amiga à força. Ela deu um soco na cara dele e ele tá com a bebida nela e ele começou a correr atrás da gente, querendo bater na gente. A gente juntou todas. E, tipo assim, o pior é que, tipo assim, tinha 200 pessoas em volta da gente só olhando. Independente da solteira ou não, a cantada é escrotíssima. Muito grosso, e eu não deixo baixo, não. Eu falo mesmo, eu falo mesmo, eu vou pra cima mesmo, que truco mesmo.
Não acaba por aí, Gustavo. Ainda segundo essa pesquisa, 70% dos homens acham que mulheres ficam felizes quando ouvem assobios. 59% acham que mulheres gostam de serem cantadas e 49% acham que as mulheres acham que serem chamadas de gostosa é um elogio. Para denunciar qualquer tipo de violência contra a mulher, incluindo aí os casos de assédio, o telefone para denúncia é o 180 e o Bloco Brutapor deixou o recado.
Maria Dulce, você volta com a gente ainda nessa edição do jornal com mais informações do Carnaval do Santa Teresa?
Alô, Gustavo, eu não consigo te ouvir. O Bloco dos Pescadores já começou aqui a tocar seus sambas antigos, suas marchinhas. E a gente vai acompanhar, depois eu volto com mais informações.
Então é isso mesmo, você volta com mais informações aqui no Jornal UFMG, com a folia lá no Santa Teresa. Encerra um bloco, começa outro e vai isso até o anoitecer. Mas será que pode ir até o anoitecer mesmo? Maria Dulce Miranda vai voltar com a gente no fim do jornal com mais informações. E ao longo dessa edição a gente vai falando dos demais bloquinhos que desfilam pelos outros bairros da cidade. Vamos listar alguns desta tarde, ainda dá para se programar. O Bloco do Careca sai às 3 lá da Praça JK no Sion. O Dalva Folia se concentra na Rua Ceará às 5, ali perto na Praça ABC tem o Vai Tomar no Cooler também neste mesmo horário, e na Savassi quem está se concentrando neste momento é o Me Bebe, que eu sou cervejeiro. Meio-dia 39. E o carnaval de rua é o encontro de todas as tribos. Você viu aí a Maria Dulce comentando do bloco do empoderamento feminino. Ao longo do jornal vamos falar também de outros blocos que valorizam a diversidade. O carnaval é para quem gosta de axé, de pagode, de música brasileira, para quem gosta de se pintar de azul, de se enfeitar de rosa e amarelo e, por que não, de cultuar o brega. No Funcionários, o berço do Vando reuniu uma turma bem animada, todo mundo fã do Vando. Deise Paiva acompanhou a concentração e o desfile e tem mais informações ao vivo, direto lá do bairro Funcionários, região centro-sul de Belo Horizonte. Deise Paiva, boa tarde. Deise, boa tarde, você me ouve?
Boa tarde, Gustavo. O bloco do Beijo do Vando está animado e colorido na Avenida Carandaí. Em sua estreia no Carnaval de Belo Horizonte, o grupo traz sucesso do brega com instrumentos de percussão. O bloco começou com 10 amigos e músicos jornalistas em novembro do ano passado, com a proposta de desbeiçar BU. De lá para cá, foram 3 ensaios que reuniram até 500 pessoas. Um dos organizadores, Rodrigo Zavagli, conta como o bloco nasceu.
Surgiu numa roda de amigos, surgiu no bar mesmo, de conversando, a gente acompanha carnaval de BH já há muito tempo, sempre curtiu. E aí a gente tinha em comum esse gosto do brega. Todo mundo gostava muito, a gente em muitas festas, ia na orquestra de brega, no Brasil eu tinha na obra, no baixo, sempre. A gente sempre curtiu muito. E a gente falou, vamos montar um bloco. E aí a primeira coisa que veio à cabeça foi o brega. Falou, não, de brega, porque tem uma carência nesse sentido aqui em BH. Vamos ver se a gente consegue fazer e tal. E aí nós reunimos, veio amigo de cá, amigo de lá, e aí o bloco formou.
A concentração começou com atraso, Gustavo. Na noite de ontem, o trio elétrico do bloco pifou e de última hora os organizadores substituíram o carro, que não conseguiu entrar na rua e Imorés por causa do pouco espaço da rua. A BH Trans fechou a rua com atraso, o que também aumentou o número de carros na rua, além de ter causado uma rápida confusão entre os motoristas de veículos e foliões na Imorés. O atraso, porém, não desanimou os foliões por Renato Dolabella, advogado que é ritmista do beijo do bloco.
A ideia do Wanda é sensacional, né? Eu não sou criador do bloco, entrei no meio do caminho, na verdade, né? Mas eu acho que é muito bacana, que mostra também a variedade dos temas que a gente tem aqui, né? Dentro do nosso carnaval. Tem bloco pra caixinha, tem bloco pra música brega, como é o nosso caso. Tem bloco instrumental, tem bloco pra jazz. BH é muito musical, tem muita riqueza nesse aspecto. E é muito bacana ver essa coisa da cultura, né? E dessa riqueza espalhar pelos blocos durante o nosso carnaval.
O nome do bloco é uma homenagem ao cantor Wando, famoso por jogar calcinhas para as fãs e por sucesso como fã de paixão. Hoje, dia 8 de fevereiro, é o quarto aniversário de morte do cantor, de escolhido a dedo pelos organizadores para o desfile do bloco pelas ruas de BH. Pelo caminho do desfile, a foliona Maria do Carmo Gaiato prestigiava o cantor com adereços e calcinhas.
Maria do Carmo Gaiato, Santo Inês, eu adoro o Wando e customizar essa sobrinha cheia de calcinhas maravilhosas e ele é um brilho só. Eu amo o Wando, viva o Carnaval de BH, uhul!
Além do atraso, os banheiros químicos são responsáveis pelo desconforto de alguns foliões. Na rua Imorés, onde seria a concentração, atrasada, né, pela chegada tardia do trio elétrico, os 6 banheiros químicos foram instalados numa descida íngreme e estreita, atrapalhando o trânsito de pessoas na calçada. Já aqui na concentração, próxima do Colégio Arnaldo, na Avenida Carandaí, a falta de banheiros é uma reclamação dos foliões. É com você, Gustavo.
Obrigado, Deise Paiva, tá bem animado lá no Colégio Arnaldo, ali no Funcionários, por causa do beiço do Wando. O bloco tá já desfilando e daqui a pouco tem mais bloco também na região. O que não falta na cidade são blocos de carnaval, são cerca de 40. Agora são 12h43, a gente volta a falar de carnaval nessa edição do Jornal FMG.
Meio Ambiente.
Polícia Civil descarta hipótese de acidente no rompimento da barragem da Samarco em Mariana. 80 pessoas já foram ouvidas no inquérito, que deve ser concluído no próximo dia 15, podendo ser adiado de acordo com as necessidades das investigações. As informações com Natália Andrade.
O delegado responsável pelo inquérito que apura as causas do rompimento da barragem da Samarco não acredita em acidente, mas em homicídio. Rodrigo Bustamante pretende indiciar os diretores da mineradora Samarco pelas 17 mortes decorrentes da tragédia, que deixou ainda 2 desaparecidos e prejuízos ambientais incalculáveis. Pelo que foi constatado até então, não há elementos para classificar a tragédia como um acidente. A Polícia Civil investiga agora se houve negligência por parte da empresa e se as falhas que levaram ao rompimento eram conhecidas e poderiam ter sido evitadas.
Sim, nós temos todos os laudos de necrópsia anexados aos autos, o crime de homicídio ocorreu. Se foi na modalidade culposa ou dolosa, ao final apresentaremos essa conclusão.
Na última sexta-feira, policiais cumpriram mandatos de busca e apreensão em escritórios da mineradora em Belo Horizonte e em Mariana, a fim de colher informações em computadores da empresa. Bustamante descartou, por hora, pedir a prisão de diretores da companhia, por entender que não há possibilidade de fuga ou de adulteração de provas.
Nós trabalhamos com possibilidades de responsabilização criminal e se depois dessa responsabilização entendermos que há necessidade da segregação da liberdade de alguém, será representada por ela.
A Polícia Civil não tem informações sobre a possibilidade de um novo rompimento de barragem no complexo de Germano. Por meio de nota, a Samarco informa que está colaborando com as investigações desde o rompimento da barragem, no dia 5 de novembro. Repórter Natália Andrade.
Ainda segundo a Polícia Civil, nessa nova etapa da investigação, os peritos vão avaliar os danos apresentados pela Samarco, os dados apresentados pela Samarco com relação aos piezômetros. Os piezômetros são os instrumentos de controle que indicam o nível da água e a pressão hidrostática. A Samarco repassou às investigações dados aferidos pelo equipamento até 26 de outubro, dias antes do rompimento, que foi em 5 de novembro, informou o delegado responsável pelo caso. Mesmo com o calorão do fim de semana, o nível das represas que abastecem a Grande BH teve uma ligeira alta. O sistema Paraopeba subiu de 44,6% para 44,8% entre ontem e hoje. Entre os reservatórios, Rio Manso passou de 54,5% para 54,7%. Vargem das Flores caiu de 51,3% para 51,2%, o que foi compensado no Serra Azul, onde o nível subiu de 25% para 25,1%. E falando sobre o calor, a previsão de sol forte e temperaturas batendo os 32 graus hoje e amanhã. E por causa disso, os bombeiros alertam para o risco de afogamentos em rios, lagos, represas e cachoeiras do estado. Desde sábado, duas pessoas morreram afogadas em Santana do Riacho e Piratinga. Na Lagoa Várzea das Flores, entre Betim e Contagem, haverá operação especial para garantir a segurança dos banhistas com a interdição de trechos da represa. Meio-dia e 47, o jornal FMG faz um rápido intervalo e na volta, Série avalia os 5 anos da Primavera Árabe. Para especialista, Levante Popular contribuiu para elevar a tensão no mundo árabe.
Jornal UFMG.
Mas pra entrar na festa e chegar onde interessa, não pode mais vacilar. Coloque na sua cabeça, não importa o que aconteça, a camisinha tem que usar. Deixa a camisinha entrar na festa, deixa a camisinha entrar. Deixe que a vida vale a pena, mas pra festa fica boa, a camisinha tem que usar.
Deixa a camisinha entrar na festa, a vida continua depois do carnaval. Ministério da Saúde, Governo Federal.
Jornal UFMG. Internacional.
O governo brasileiro condena lançamento de foguete de longo alcance pela Coreia do Norte. A ação, repudiada pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, é vista como um teste secreto de mísseis. O Conselho chegou a convocar uma reunião de emergência ontem para avaliar o episódio. Em resposta, o governo norte-coreano afirma se tratar de um satélite de observação terrestre para fins científicos e que não tem potencial bélico. Com o fim do mandato, o presidente do Haiti, Michel Martelly, deixou nesse domingo o cargo, mas ainda não há sucessor. Diante de uma crise eleitoral e episódios de violência que assolam o país, executivo e parlamento decidiram formar um governo provisório de 120 dias. Caberá a esse governo organizar eleições para abril. Já o presidente eleito deverá tomar posse em maio. Meio-dia e 49. Nessa semana se completam 5 anos desde a renúncia do ditador egípcio Hosni Mubarak. Ele deixou o cargo no dia 11 de fevereiro de 2011, depois de quase 3 décadas no poder. A queda de Mubarak foi uma consequência direta dos protestos que levaram milhares de egípcios às ruas para pedir a deposição do governante. Mas não foi só o Egito que viveu uma onda de manifestações há 5 anos. Os movimentos também tomaram conta de países do Oriente Médio e Norte da África, como a Tunísia, a Síria, a Líbia e o Iêmen, e ganharam um nome: Primavera Árabe. Uma febre de democracia. Com a Primavera Árabe, governantes há anos no poder foram depostos. É o caso de Ben Ali, na Tunísia, que estava no poder desde 1987, e Muammar Gaddafi, na Líbia, que governava o país há mais de 4 décadas e acabou morto por forças rebeldes. Mas a expectativa de mais democracia para a região não necessariamente se concretizou. Em alguns países, os conflitos internos se acirraram. Na Síria, por exemplo, Bashar al-Assad continua no poder e tem reprimido com violência os protestos antigovernistas. Em meio à guerra civil, quem ganha poder no país é o Estado Islâmico, responsável pelo atentado de Paris no ano passado. Protagonistas durante os levantes de 2011, as mulheres árabes obtiveram algumas conquistas com a Primavera árabe, mas ainda são vítimas de graves violações de direitos humanos. A situação do mundo árabe, 5 anos depois da onda de protestos, é tema de uma série de entrevistas que a gente veicula aqui no Jornal UFMG ao longo dessa semana. Hoje, o professor da Universidade de Campinas, Mohamed Habib, que nasceu no Egito e é vice-presidente do Instituto de Cultura Árabe, explica o que foi a Primavera Árabe e quais as consequências desses levantes. A entrevista foi concedida à jornalista Paula Kimin. Para ele, a Primavera Árabe trouxe esperança para o mundo árabe, mas 5 anos depois, a situação na região piorou.
Professor, para começarmos essa entrevista, eu gostaria que primeiro o senhor explicasse o que foi a Primavera Árabe e qual é o significado desse movimento para aquela região.
O termo Primavera Árabe, que surgiu há mais ou menos 5 anos atrás, referia-se a 2 levantes populares na época de 2 países distintos no norte da África, a Tunísia e o Egito. E esses levantes populares se iniciaram como uma manifestação de insatisfação, de revolta da sociedade civil, principalmente os jovens formados das universidades daqueles 2 países, que já tinham períodos superior a 6, 7, 8 anos sem conseguir ter emprego. Essa revolta popular, portanto, foi motivada tanto pelo desemprego quanto pela postura autoritária dos governantes. Então, o nome da Primavera Árabe foi dado naquela época como um símbolo de esperança, ou porque todo mundo achava que agora a situação nesses 2 países ia se mudar para melhor. Então, esses 2 levantes populares, que resultaram na destituição dos 2 governantes na época, acabaram resultando em 2 situações distintas. A Tunísia está numa situação mais ou menos confortável, nem tanto como a sociedade civil esperava, mas é um pouco mais tranquila. O Egito, por outro lado, piorou muito a situação. Lá conseguiram fazer eleições diretas para o presidente da República, conseguiram eleger, num segundo turno do processo eleitoral, um presidente, a primeira vez na história do Egito, eleger um civil. Só que, no entanto, exatamente 1 ano depois, né, esse governo civil do Egito foi destituído a partir de um golpe militar. Hoje o termo não se aplica mais, porque depois de 5 anos, os 2 países não chegaram àquilo que o povo sonhava. E para piorar, o termo, logo naquela época, foi generalizado para tentar estimular os demais povos do Oriente Médio a mudarem os seus governantes no sentido da busca e construção de democratização e melhor qualidade de vida. Lamentavelmente, hoje, 5 anos depois do início dessa onda chamada Primavera Árabe, hoje nós estamos vendo os países árabes do Oriente Médio vivendo, quase na sua totalidade, numa situação dramática. Se nós pegarmos o caso Líbia, Síria e o Iraque, são 3 países totalmente destruídos, seja na sua planta física, seja nas suas instituições, seja nas suas economias. O Ocidente está sabendo do caso sírio a partir da onda dos refugiados, inclusive aqueles que morrem afogados, né, no mar, no Mediterrâneo, sem conseguir chegar às praias de países que possam recebê-los. Então, o termo Primavera Árabe, de um modo geral, é um termo que nasceu morto, não chegou a dar nenhuma flor.
Professor, quando essa série de levantes começou na Tunísia, no Egito, e depois teria se espalhado aí por outros países da região, criou-se naquele primeiro momento uma expectativa muito grande que isso pudesse trazer realmente mais democracia para aquela região. Na avaliação do senhor, por que que isso não ocorreu?
Hoje o Oriente Médio é um palco de disputa entre as 2 grandes tendências mundiais. O capitalismo ocidental de um lado, liderado pelos Estados Unidos, acompanhado pela Inglaterra e a França, e de outro lado tem o socialismo liderado pela Rússia e acompanhado pela China. Enquanto que esse palco está sendo mantido e representa essa disputa entre esses dois campos opostos, o mundo árabe, com as suas reservas petrolíferas e energéticas, que de interesse dos dois, principalmente do Ocidente, esse mundo árabe, ele nunca vai poder chegar a ser democratizado. A democratização do mundo árabe significa a sua liberdade.
Professor, é comum que se aponte também como um dos entraves para a democracia na região uma certa confusão entre a questão política e a questão da religiosa. Na avaliação do senhor, isso ocorre realmente nesses países?
Esse mundo árabe tem a sua religião islâmica há 1.400 anos. O porquê nos últimos 20, 30 anos, né, a religião faria isso? Será que de repente eles estão ficando mais fundamentalistas, mais religiosos, numa época, numa era onde o mundo todo, com todas as suas religiões, está tendo a sua liberalidade, até o abandono das religiões? A verdade é outra. A verdade é que a grande mídia, para justificar as agressões e as invasões, né, que os Estados Unidos faz e que a Europa faz, isso tudo é para tentar dizer, não, nós estamos indo lá para democratizar o mundo árabe. Essa não é verdade. A religião islâmica, chamada Islã, é derivada da palavra Salam. Salam quer dizer paz, é uma palavra bem parecida em hebraico de Shalom. Shalom, Salam, significam paz.
Professor Mohamed Habib, da Universidade Estadual de Campinas, muito obrigado pela sua entrevista aqui na Rádio UFMG Educativa e até uma próxima oportunidade.
Obrigado, Paula. A hora que você quiser, a hora que a rádio tiver interesse, só me ligar, por favor. Estarei às suas ordens.
No nosso site www.fmg.br/rádio, também no nosso Facebook, que é o facebook.com/fmgeducativa, você confere uma versão estendida dessa entrevista com o professor da Universidade de Campinas, Mohamed Habib, sobre a Primavera Árabe. Amanhã continuamos nossa série de entrevistas sobre os 5 anos dos Levantes. Você vai entender qual a relação entre a onda de protestos no Oriente Médio e Norte da África e a ascensão do Estado Islâmico. Meio-dia 58, o Jornal UFMG faz um rápido intervalo e na volta, mais destaques do carnaval nesta tarde e à noite. Tem mais bloquinho e os blocos caricatos estreiam a passarela do samba na Afonso Pena.
Jornal UFMG.
Pô, olha por onde anda.
Ei, ele não enxerga.
Nó, que mancada.
Não dê essa mancada. Enxergue a realidade do deficiente visual. Uma campanha, Rádio FMG Educativa, 104,5.
Nossa, tá impossível esse trânsito, que falta de respeito.
É um absurdo buzinar desse jeito. E aqui na esquina ainda tem um hospital.
Você quer passar por cima?
Ô, você tá vendendo buzina?
Não compre buzina, compre silêncio. Educação no trânsito é bom e todo mundo gosta. Uma iniciativa Rádio UFMG Educativa, 104,5.
Jornal UFMG. Carnaval 2016.
Uma hora em ponto, voltamos a falar de carnaval no centro. Baianas Ousadas desce a Rua da Bahia, tem trânsito muito lento na região. Eles estão seguindo para a Praça da Estação. No Santa Teresa também tem bloco saindo. Maria Dulce Miranda, voltamos a falar com ela lá da região do bairro Santa Teresa. Maria Dulce, boa tarde. Então a folia continua por aí.
Continua, Gustavo, continua aqui no bloco dos pescadores, está começando a folia aqui em frente ao Bar do Orlando, e a proposta é tocar samba e marchinhas que os pescadores fazem há 15 anos. O problema, Gustavo, é que os integrantes reclamam que o bloco vai ter que realizar um percurso, sendo que eles queriam ficar por aqui mesmo, sabe? Além disso, acreditam que o termo de ajustamento de conduta, que prevê pelo terceiro ano consecutivo que o fim dos blocos aqui no Santa Teresa deve ser às 18h, para preservar a ordem aqui no bairro, vai atrapalhar a folia. Quem afirma isso é o organizador do Bloco dos Pescadores, Dimas Andrade.
O bloco era para ficar quieto aqui, tocando na praça aqui. Só que agora a ordem da prefeitura é que bloco não vai ficar parado. Bloco tem que andar. O horário para Santa Teresa é 18h, é matinê. Então assim, tá prejudicando o comércio do bairro, tá tirando, desrespeitando o direito do cidadão de desfrutar de sua cultura.
Pois é, Gustavo. E o bloco, ele deve dar uma voltinha aqui no bairro mesmo. E para quem quiser, pode chegar, dá tempo ainda. Para quem quiser, pouco aqui com a programação do Santa Teresa, às 14h, tem bloco da Praça no Balão. E às 15h, Acadêmicos Rosa de Santé, na Rua Bocaiúva. Lembrando aí que a festa acaba às 18h. Acho que dá tempo de curtir, né, Gustavo?
Com certeza, Maria Dulce, olha, para você ver, são 13h, o Baianas Ousadas arrastando uma multidão de gente, e eu tenho agora mais uma lista de blocos de carnaval. Vou dar essa lista aqui agora, mas antes disso, Maria Dulce, se divirta no carnaval também, obrigado pela participação. Ó, Maria Dulce já até desligou, já foi curtir o carnaval. Além da festa no Santa Teresa, olha só mais blocos que tem para você se programar. Olha, às 6, quem concentra é o Garotas Solteiras do Centro, que mistura samba com os hits da cantora Beyoncé, levantando aí a bandeira da diversidade. Também nesse mesmo horário tem a Foché Bandarerê, na Afonso Pena, valorizando a cultura negra e a cultura afro. Lembrando também que a noite segue com muita música nos palcos montados nas regionais, na Savassi, na Praça da Estação e na Avenida Brasil. Às 19h, também na Avenida Afonso Pena, os blocos caricatos abrem a programação oficial do Carnaval da Prefeitura. São 10 desfiles, tem o Infiltrados de Santa Teresa, o Mulatos do Samba, Aflitos do Anchieta e Vila Estrela. Já amanhã é a vez das 7 escolas de samba fazerem bonito na Avenida, também no centro, na passarela montada na Afonso Pena. A folia toma conta de BH e também da Grande BH. Em Nova Lima, o destaque é o bloco Macaco Maluco, às 18h, no distrito de São Sebastião das Águas Claras, Macacos. Na praça principal do distrito de Santa Rita, o desfile começa às 7h. Na histórica Sabará, tem desfile de escola de samba a partir das 7h no Lago do Barão. No mesmo horário, o Zome Doido desfila no Centro Histórico. Para conferir toda a programação do Carnaval, basta acessar www.carnavaldebelohorizonte.com.br. Agora, para quem gosta de carnaval, para quem não gosta, vamos saber o que funciona de hoje a quarta em Belo Horizonte por causa do feriado prolongado.
Abre e fecha.
Abre, fecha. Abre, fecha.
Abre e fecha no feriado.
Restaurantes populares só reabrem na quinta. BH Resolve, atendimento também só volta na quinta. Limpeza urbana, coleta de lixo ocorre normalmente. Parques, zoológico e parque ecológico da Pampulha abrem hoje. Já os demais, como o Municipal e o Mangabeiras, estão fechados para manutenção e reabrem amanhã. Saúde e postos estão abertos até às 17h. Amanhã eles fecham e reabrem na quarta-feira. Transporte, horários das linhas de ônibus devem ser consultados pelo telefone 156 e aplicativo Silmobile, é o que informa a BH Trans. Metrô, estação central fica aberta para embarque até a meia-noite nos dias de folia. As demais fecham às 23h para embarque. Hoje e amanhã, o metrô opera com intervalo de 10 a 12 minutos de manhã e de 7 a 12 de tarde. Compras, comércio de rua fecha hoje, amanhã e reabre só na quarta ao meio-dia, de acordo com a CDL. Supermercados estão fechados e voltam a abrir amanhã. Nos shoppings, um horário de funcionamento das lojas, praças de alimentação e cinema vai ser definido por cada administradora. E bancos reabrem só ao meio-dia de quarta. Contas que vencem hoje e amanhã podem ser pagas na quarta sem incidência de multa, segundo a Federação dos Bancos. 1h04, o Jornal UFMG vai terminando. As reportagens de hoje ficam disponíveis em nosso site www.ufmg.br/rádio, também pelas nossas redes sociais. Acompanhe facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve produção de Vanessa Bugri, Maria Dulce Miranda e Deise Paiva. Edição e apresentação, Gustavo Cunha. Coordenação de jornalismo, Paulo Alquimim. Coordenação técnica, Judson Porto. A coordenação executiva da UFMG Educativa é de Kleber Pacífico. Uma ótima tarde para você, curta segunda-feira de carnaval. A gente se vê amanhã, ao 12h30, no Jornal UFMG.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.